A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Eu estava me lembrando que eu era metido a goleiro, rapaz. Tanhava nos pés dos craques adversários como o Sebastião Belmino fazia há algum tempo. Eu digo há algum tempo porque eu não sei se ele era, se ele ainda é goleiro. E acrescento, quando ele era, era bom, hein? Como ele era bom, não era fuleiro, não. Na Imperador, nosso clube era o Siderúrgica. Lembro de jogos ali para os lados do São João do Tauape, no campo do Colégio Cearense. Foi lá onde, saindo da minha verdadeira posição, eu sempre quis ser goalkeeper. Mandaram que eu fosse atuar de meia-direita. No começo errei algumas vezes, até que o Adelmar, um grande craque, me orientou. Olha, Marcelo, o meia vai buscar jogo lá atrás e traz para frente para o gol, rapaz. Foi um desastre. Da primeira vez que fui atender o ensinamento, que eu fui buscar lá atrás a bola, fiz um gol contra. Resultado, fui para fora. Goleiro bom, goleiro mesmo, era o Wilson, irmão de outro grande craque, Zé Onofre. Este atuava no Maguari e também na seleção cearense. A nossa seleção, certa vez, deu de 10 a 0 na representante do Rio Grande do Norte. Isso faz muito tempo. Keeper elegante era o Viana. Era o seguinte, antes de iniciar a partida, Viana chamava os atacantes do outro lado e, olhem, nada de chutes violentos. E mais outra coisa, Viana levava o pente que ficava ao pé das traves. Qualquer chute mais forte, ele no retorno, quando não era gol, tinha de pentear o cabelo com brilhantina comprada na casa do perfume do Nelson Vilela, pai do Chico, um grande amigo. O nosso time, o Siderúrgica, convidado, foi para uma temporada em Itapipoca. Apanhou no jogo e por pouco não levou uma surra na saída. É que um dos integrantes da embaixada, o Renan, resolveu tirar a roupa e ficar em exposição na janela do hotel que dava para a rua. Por pouco não foi preso. No Siderúrgica, o goleiro Adonias era um grande craque. Caíto, Carlos Augusto, era centerfor e sempre jogava de boina. Todo centerfor gostava de uma boina naquele tempo. Ele imitava os craques do Fortaleza, do Ceará, do Penarol, do Ferrinho. De boina, imitando os goleiros dos times de mesmo. Adelmar, irmão do goleiro Adonias, era um exímio fintador. Dava corte que o adversário caía no chão. E o Almir, dono da bola, e em assim sendo era o ponta-direita. Bem gordão, dava chutes fortes quase sempre para fora, como os jogadores do Ceará ultimamente. Os treinos aconteciam no campo do Fortaleza, na Meton de Alencar, esquina da 24 de maio, ou então na Praça São Sebastião, no mesmo local onde hoje está o mercado. Ao final da peleja, todos corriam para a Lagoinha nas cambirimbas. E com muito cuidado, porque de vez em quando aparecia a Madalena, a polícia, para acabar com a festa. Estou lendo aqui no Povo, notícia publicada em 1939, há 80 anos, que tem muito a ver com esta minha conversa de hoje. O Potengi receberá no seu campo na aldeota a visita da abafante turma do Uriacan. Os mulatinhos rosados, com craques da classe de Peri, Adulto, Peba e outros, deverão vencer os uricanistas. Times tão antigos que nem eu alcancei.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente. O Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento. e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Toma, mais um manhã.
Sai o resultado da promoção aqui.
Pra mim, amigo do peito é sutiã.
Quando alguém começa a ouvir rádio, não consegue mais desligar. Em média, o ouvinte passa até 4 horas sintonizado na programação das emissoras. Os mais variados tipos de músicas, notícias, debates, humor, serviços, promoções. O que não falta é motivo para ficar horas ouvindo rádio. Porque rádio é paixão.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios continua, investiga regularmente informações sobre os rendimentos provenientes de todos os trabalhos e de outras fontes das pessoas residentes no Brasil. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios continua. Nós vamos saber mais conversando com o supervisor de disseminação das pesquisas do IBGE no Ceará, Helder Rocha. Doutor Helder, um bom dia para o senhor. Obrigado por aceitar o convite para conversarmos aqui sobre esse assunto tão importante.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes.
Em 2018, havia 9 milhões e 100 mil pessoas residentes no Ceará. Ainda somos o terceiro estado mais populoso do Nordeste, Helder?
Sim. O Ceará, ele concentra 16% de toda a população da região Nordeste. E a pesquisa mostra, Narcélio, como ela é um estudo focado no rendimento que as pessoas recebem, ela mostra como esses rendimentos estão distribuídos na sua população. De forma que o primeiro destaque dessa pesquisa é apontar que desse contingente de 9 milhões e 100 mil cearenses, né, 59,5% deles têm algum tipo de rendimento, ou seja, 5 milhões e 398 mil cearenses possuem alguma renda. Né?
E com relação ao rendimento de trabalho, como é que está a nossa população?
Pois bem, é outra parte desse estudo rico que o IBGE produziu. A gente tem, desse contingente de 5 milhões e 398 mil cearenses, o rendimento do trabalho são oferidos por 3,5 milhões de cearenses, que corresponde a 38,5% da população residente. Com rendimentos de aposentadoria, a pesquisa mostra que a gente tem 13,8% das pessoas com esse rendimento. Com rendimentos, outros rendimentos que vai ser incluído seguro-desemprego, programas de transferência de renda do governo federal, rendimentos de poupanças e outros rendimentos, são 12,3% da população. Com rendimento de pensão alimentícia ou pessoa que recebe doação ou alguma mesada, são 2,7% da população. E pessoas que têm como fonte de renda aluguel ou arrendamento, 1,3% da nossa população.
Certo. No Ceará, eu estou aqui com dados Acredito que sejam do IBGE.
Isso.
No Ceará, 27% dos homicídios particulares permanentes recebiam em 2018 dinheiro referente ao programa Bolsa Família. Esta proporção foi de 29% em 2016. Quer dizer, uma diminuição, né?
Isso. Provavelmente, as pessoas que estavam recebendo benefício por estar na extrema pobreza ou então vivendo nas margens com menos de um quarto do salário mínimo, né, necessário, elas galgaram ascensão. Daí o porquê esse percentual da proporção de domicílios em 2016, ao longo da série histórica levantada pelo IBGE, chega no 2018 um número menor de domicílios atendidos por esse programa do governo federal.
Helder Rocha, foi um prazer recebê-lo, um bom dia, muito obrigado, hein?
Bom dia, Nacélio, obrigado pela essa oportunidade de estar falando com a sociedade cearense através da Rádio Assembleia.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da rua Gregório Donizete Freire. É uma artéria do bairro Janguruçu. Tem por patrono Gregório Donizete Freire, nascido em Alcântara, Ceará, em 1934. Filho de Gregório Cunha Freire e Inocência Alcântara Freire. Exerceu efetiva liderança política, econômica e social na Serra da Meruoca. Foi fundador e primeiro prefeito municipal de Meruoca e posteriormente se elegeu prefeito de Alcântara. Iniciou suas atividades comerciais em Fortaleza, transferindo algum tempo depois para Belém. Transferiu-se para Fortaleza, instalando-se na rua Governador Sampaio, ponto quente do comércio atacadista. Estabeleceu um dos maiores grupos comerciais de Fortaleza, no comércio atacadista, composto das empresas Donizete Distribuidora de Alimentos Limitada, Dodisa Distribuidora de Alimentos Limitada e Fiel, Companhia Comercial Importadora e Exportadora Limitada, com atuação em Fortaleza e demais cidades do interior do estado. Faleceu em Fortaleza em 1994. A Lei nº 7.688, de 1995, oficializou a homenagem. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca aprovou o memorando de iniciativa do Conselho de Altos Estudos e Ações Estratégicos da Assembleia. O documento solicita a realização de uma reunião conjunta com as Comissões de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca, Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido e de Seguridade Social e Saúde para apresentar a proposta do Pacto pelo Saneamento Básico. Comissões de Trabalho, Administração de Serviço Público e de Orçamento, Finanças e Tributação aprovaram em reunião conjunta uma mensagem do Poder Executivo, que cria, seguindo os passos da União, norma especial permitindo a utilização da modalidade leilão mais célere e eficaz para alienação de bens imóveis de propriedade. Também foi aprovado um projeto de indicação do deputado Moisés Brás sobre a criação do Consórcio Interfederativo de Segurança Pública dos municípios de Ararendá, Ipaporanga e Poranga para a implantação do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas e da Companhia do Corpo de Bombeiros. Mensagem do Poder Executivo sobre norma especial de utilização da modalidade leilão para alienação de bens imóveis de propriedade também foi aprovada em reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. CCJ aprovou ainda projeto do deputado Apóstolo Luiz Henrique, que dispõe informações sobre a política estadual de reconhecimento e valorização do cuidador com laços afetivos. E o projeto do deputado Aldick Mota, que institui o serviço Alerta de Documentos para informar aos estabelecimentos comerciais e operadoras de cartões de crédito sobre perda, roubo, furto, extravio ou clonagem de documentos pessoais do consumidor. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa realizou audiência pública na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, em Canindé, para discutir políticas para pessoas com deficiência e a elaboração do Estatuto Estadual de Pessoas com Deficiência. O autor do requerimento é o deputado Acrísio Sena, que ressaltou que o Ceará soma mais de 2 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, de natureza física ou intelectual, mental, sensorial ou múltipla. Segundo o parlamentar, é dever do poder público buscar mecanismos para garantir a participação plena e efetiva desses cidadãos em igualdade de condições com as demais pessoas. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ah, família, seu Iberê é muito grande, o dia todo indo batente, é com umas crianças, levar pro colégio, voltar, fazer almoço, quem dá uma mãozinha é meu radinho, ligo ele, faço tudo mais rápido.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Ah, eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve programa Marcelo Lima Verde.
Este quadro é apresentado toda quinta-feira.
Mulheres em Movimento.
Mulheres em Movimento tem a participação das representantes do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense. Fundado em 2010, o movimento congrega parlamentares, servidoras e mulheres que atuam no poder legislativo, tendo como finalidade desenvolver ações voltadas para o bem-estar social do cidadão. Hoje estamos recebendo a psiquiatra doutora Camila Herculano. Doutora Camila, um bom dia.
Bom dia, Nacely, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui falando
prazer
desse tema
nosso,
tão
doutora.
Importante.
Doutora, nós queríamos saber da senhora como lidar com a depressão nas pessoas que estão com câncer.
Uhum. Então, esses dois temas, né, eles se relacionam de forma muito importante, porque até... é esperado você imaginar que diante de um diagnóstico de câncer, que é uma doença tão estigmatizada, que vai levantar tantas preocupações, medo em relação à mortalidade, além dos próprios sintomas físicos, limitantes, o tratamento, é até fácil intuir que as pessoas têm uma tendência maior a deprimir, né? Cerca de 5 vezes maior a chance das pessoas que têm um diagnóstico de câncer está deprimidas em relação à população, né? Então, a importância muito grande da gente ter uma atenção maior para isso, saber que existe uma chance maior e que a importância de tratar, porque a depressão não tratada, ela pode piorar e muito o prognóstico do câncer, né? A gente tem estudos que mostram que os pacientes têm uma mortalidade maior quando não são tratados para o quadro de humor, para o quadro da depressão.
Doutora, a depressão tende a estimular o avanço da doença?
Exato. A depressão, a gente sabe que depressão e câncer, eles têm, além do fato do impacto mesmo do estresse de saber que tem esse diagnóstico, eles têm etiologias comuns. O que é etiologia? A causa. Tanto a depressão como o câncer, eles se relacionam com inflamação. A inflamação do corpo, de uma forma geral, causa depressão, e a inflamação causa câncer, né? Então, além de tudo, eles compartilham essa etiologia. Então, é comum você ter essa relação entre as duas coisas, e também é importante que a depressão seja tratada, porque senão o prognóstico da doença é pior, o paciente não vai aderir ao tratamento do câncer. A própria desesperança e a inflamação gerada pela depressão diminui a imunidade e a capacidade de reagir à doença.
Doutora Camila Herculano, se houver, tudo bem, mas eu tenho a impressão que na equipe de um hospital falta um psiquiatra?
Nós temos poucos psiquiatras, com certeza, assim, na rede, né, de atenção. Eu sou psiquiatra do Hospital das Clínicas, da UFC, né? Então lá é um espaço em que a gente atende comumente pessoas com os dois diagnósticos, né? Porque é um hospital geral, então tem pacientes com diversas doenças, inclusive câncer e depressão, nos ambulatórios de psiquiatria. Existem, né? Por exemplo, no Hospital das Clínicas existem uma equipe de psiquiatras até grande, mas nem todos os hospitais têm isso, e os serviços de oncologia muitas vezes não têm esse suporte, né? E é necessário, tanto psicologia como psiquiatria.
Deveria ser obrigatório, né?
Sim.
Tá. Doutora, muito obrigado, um bom dia para a senhora.
Um bom dia.
Antes de curtir, viva de verdade. Antes de compartilhar, faça parte. Antes de postar, converse mais. Compartilhar momentos com a família e amigos, uma boa conversa, fazer o que se gosta, faz muito bem para a saúde emocional e pode prevenir a depressão. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga, dê um like na vida. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Vida e qualidade.
Hoje recebendo o médico ortopedista Dr. Tiago de Moraes Gomes. Dr. Tiago, um bom dia para o senhor.
Bom dia aos ouvintes.
Doutor, o dia 20 de outubro é o Dia Mundial de Prevenção à Osteoporose. E nós queremos informar o ouvinte sobre essa doença que atinge 10 milhões de brasileiros. A osteoporose não tem cura, é assim, doutor?
Sim, a osteoporose é uma doença crônica, né? Uma doença que ela vai acometendo silenciosamente as pessoas e muitas vezes só se descobre que tem osteoporose depois do primeiro evento de fratura, né? Quando tem uma queda, às vezes até sem queda. Então, realmente é uma doença que tem controle, né? Que tem tratamento. Mas a cura mesmo realmente não existe, né? Porque é uma falha na qualidade do osso, né? O osso vai ficando mais fraco com o passar do tempo, pelas questões hormonais, enfim. Realmente é uma doença que tem controle.
Então, como conviver com ela, doutor?
A osteoporose, ela é uma doença que permite que as pessoas convivam com ela, fazendo o tratamento, né? Fazendo a reposição das substâncias que são perdidas, tem as medicações que evitam que a pessoa perca mais massa óssea, e basicamente é isso que a osteoporose é, né? A perda de massa óssea.
Doutor, por que é que as mulheres correm mais risco de contrair a osteoporose?
Sim, as mulheres têm mais predisposição por causa da menopausa, né? Na menopausa elas perdem hormônios que são importantes, né, para a manutenção da qualidade dos ossos, e fatalmente, à medida que houver uma predisposição e com o passar do tempo, é grande a incidência de osteoporose, tanto em mulheres quanto em homens, mas realmente é maior em mulheres, né?
Nós estamos recebendo no quadro Vida e Qualidade aqui na Rádio FM Assembleia o médico ortopedista Dr. Tiago de Moraes Gomes. Doutor, como prevenir a osteoporose?
A prevenção da osteoporose, ela começa até nos primeiros anos de vida, né? Na infância, na adolescência, quando você faz a reposição e tem uma alimentação rica em cálcio, né? Em derivados do leite, e isso vai fazendo um estoque ósseo para que você, na terceira idade, não desenvolva osteoporose. O mais importante sempre, além da questão da alimentação, é fazer atividades físicas, ter hábitos saudáveis, não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas em excesso. Isso também contribui para que esse estoque ósseo seja importante somente na terceira idade.
Dr. Tiago de Moraes Gomes, para o rádio contar com um médico como o senhor para falar num tema tão importante é muito gratificante para todos nós e certamente para os nossos ouvintes. Muito obrigado ao senhor.
Obrigado, Félio. Obrigado. Bom dia. Estamos à disposição.
Grupo de risco para osteoporose: idosos, mulheres na menopausa, pessoas que fumam, bebem, utilizam corticoide, sofrem de artrite com baixo peso ou têm casos de osteoporose em parentes de primeiro grau. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará realiza amanhã, sexta-feira, dia 18 de outubro, o TCE Analytics Day, um dia inteiro de programação sobre o uso das novas tecnologias na administração pública. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com o secretário de Tecnologia da Informação do TCE, Alexandre Silva. Bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Nacélio. O Tribunal de Contas do Ceará está consciente da importância do uso de tecnologia da informação, principalmente relacionada à questão da análise de dados. Irá promover amanhã, durante todo o dia, no seu auditório, grandes palestras voltadas ao tema. Serão quatro palestrantes, dentre eles dois doutores aqui da UFC, o palestrante Guilherme de Alencar, que é um pesquisador nato na parte de aprendizagem de máquina, aplicações de robótica. Vamos ter também a presença da palestrante Adriana Silva, que ela é uma mestre em estatística, ela é da Unesp, Ceará, São Paulo. Também vamos ter a palestra do Antônio Fernandes Macedo. O foco dele é em processamento de dados em larga escala e em nuvens computacionais. E para fechar o dia, vamos ter a palestra do Samuel Melo Montenegro, que é o secretário substituto do Tribunal de Contas da União.
Analytics é uma ferramenta?
Analytics, na realidade, é uma ciência, tá? A gente chama de ciência de dados, em que você, por meio de cruzamentos e uso de ferramentas computacionais, desenvolve técnicas voltadas ao processo decisório.
E isso ajuda a tomada de decisões mais rápidas e eficientes?
Na realidade, o Tribunal de Contas, por ser um órgão de controle, ele tem acesso a um universo grande de dados e de informações. Quando se utiliza recursos de mineração de dados, inteligência de dados, machine learning, você consegue ter acesso a informações em que normalmente você não se vê por relatório. Tá? Então, hoje, por meio de ciências computacionais, a gente consegue, de uma maneira rápida, ter acesso a informações que possibilitam um processo decisório mais assertivo.
E durante o encontro serão apresentados trabalhos desenvolvidos por alunos da especialização Fronteiras do Conhecimento e Auditoria Governamental?
Exato. A ideia é nós fazermos uma palestra de abertura e, entre cada palestra, apresentar casos para dar ideia realmente de que o uso da tecnologia ela traz resultados bem, bem interessantes.
Você falou dos palestrantes, como é que vai ser a programação?
Bem, a programação nós iremos iniciar a abertura a partir das 8h30, o presidente Adilberto Pontes irá fazer a abertura do evento. Às 9 horas, então, começaremos a primeira palestra. Em seguida, eu irei palestrar sobre um assunto que eu desenvolvi dentro da tecnologia da informação voltada à identificação de fraudes em licitações públicas. Terão mais duas palestras. Fecharemos o dia às 12h30 com a palestra da Adriana. E às 14 horas iniciaremos novamente com mais duas palestras e entre as palestras mais duas apresentações práticas.
Quem estiver interessado ainda dá tempo de se inscrever?
Sim, basta entrar no site do tribunal, www.tce.ce.gov.br. As inscrições são gratuitas, mas não precisa também se inscrever, caso queira ir diretamente ao tribunal, será muito bem recebido.
Muito obrigado. Conversamos com Alexandre Silva, secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, falando do TCE Analytics Day, um dia inteiro de programação sobre o uso das novas tecnologias na administração pública. O encontro tem início às 8h30 da manhã, às 8h30, e vai até às 17 horas no edifício 5 de outubro, sede do TCE. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver. Quem pilota o avião
é o piloto.
Quem ensina a gente a ler?
O professor.
Se você ficar doente, remédio só com receita que só pode ser passada
pelo doutor.
Só pode ser passada
pelo doutor.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver Qual é a cura da sua doença? O remédio certo pra resolver. Se você tomar remédio
ou sua conta,
você pode estar pensando
quem vai sarar.
Mas me diga, meu amigo, o que pode acontecer? Tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer.
Tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver. Qual é a cura da sua doença? O remédio certo pra resolver.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Escola Superior do Parlamento Cearense e o Instituto Sentido Único Gestão Educacional Superior realizarão um seminário de lançamento dos cursos de pós-graduação no próximo dia 30. Nós vamos saber mais conversando com o diretor de pós-graduação e extensão da Unipasse, Fernando Cordeiro. Doutor Fernando Cordeiro, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Nacélio. Bom dia a todos os rádio ouvintes. É um prazer estar aqui no seu programa para falar um pouco das nossas ações.
Nós aqui agradecemos a sua presença, doutor Fernando. Doutor, as especializações em mediação e práticas sistêmicas restaurativas e em planejamento urbano sustentável são apenas para os servidores da Assembleia Legislativa?
Não, não. Eles são preferencialmente para os servidores da Assembleia, né, que é o nosso público-alvo, nosso o público que está sendo constantemente formado pela Unipasse, né? Mas é aberto ao público, né? Ao público em geral, principalmente as pessoas interessadas nessa área, né? De planejamento urbano sustentável e mediação de práticas sistêmicas restaurativas, né? E aí no dia 30 nós vamos ter uma palestra, né? Duas palestras, na verdade, nessas áreas, né? Com os professores Juliana Holanda, que é advogada, mediadora judicial, Socorro Fagundes, que é psicóloga e trabalha nessa área de constelação familiar, Cândido Henrique, né, mestre em geologia e presidente da Associação dos Profissionais de Geógrafos, que vai falar um pouco sobre o planejamento urbano sustentável. Então, essas palestras, como outras que nós temos aqui, elas vão estar acontecendo nesse processo de comemoração dos 12 anos da Unipasse, né? Que a ação do Poder Legislativo na formação, na questão da modernização do Ceará, e nós estamos nesse processo já, nesse espaço de tempo, contribuindo, né, com a sociedade cearense na área da formação, né?
Certo. Agora, doutor, aqui do funcionário é mais fácil, já está bem próximo. Eu pergunto, e alguém que está nos ouvindo que se interessa em participar desses cursos, como é que essas pessoas devem proceder?
Bom, eles podem nos procurar através de telefone, né? Nós temos o 3277-2600 e nós temos o WhatsApp também, que é o 98103-2090.
Queria aproveitar um instante, doutor, para parabenizar ao senhor e a todos aqueles que participam da Unipasse, que ontem completou 12 anos de atividades e de bons serviços prestados e de orientação a todas as pessoas que precisam, e todos nós precisamos, né?
Pois é, e nós temos, assim, nesses 12 anos, uma atuação muito forte aqui em Fortaleza, né? Participamos da rede de escola, nós temos uma rede de escolas de governo aqui em Fortaleza muito importante para essa contribuição social. A Unipasse está organizando para 2020 dois cursos de especialização bem voltados para o servidor, especialização em gestão pública municipal, que faz parte do nosso processo de levar a Unipasse também para o interior do estado, né? Para as regiões, o Ceará é dividido em regiões, e nós estamos nesse processo de interiorizar um pouco a Unipasse cada vez mais, e uma especialização também em assessoria parlamentar, né? Tudo isso já, assim, as palestras já fazem parte das comemorações desses 12 anos, né? Nós vamos ter um curso de mediação empresarial dia 25 e 26 de novembro. Nós vamos ter mediação transformativa também. Nós estamos oferecendo em parceria com o IDJ UVA um curso de especialização em direitos sociais e políticas públicas, né? E dia 26/11, Marcelo, nós temos uma palestra com o doutor José Bezerra da Silva Filho, que é professor da Universidade Estadual e trabalha junto com a Universidade Federal, sobre gerenciamento de projetos no serviço público. E esse gerenciamento de projetos, essa palestra de gerenciamento de projetos, é uma base também para um curso de especialização que nós vamos oferecer já agora para 2020. Então, assim, graças a Deus, nós estamos atuando fortemente para que a Unipasse esteja cada vez mais presente na vida do cearense, né? Inclusive, nós estamos muito preocupados com a questão do meio ambiente. Aí nós estamos numa parceria com a Comissão de Ciência e Tecnologia e Educação Superior, o deputado Romeu Odguerre. E no dia 29 de outubro, agora, às 13h30, no auditório Murilo Aguiar, nós estamos fazendo o Fórum de Resíduos Sólidos e Energias Limpas, Soluções, Inovações e Desenvolvimento, né? A comissão está desenvolvendo esse projeto todo e a Unipasse está entrando como parceira e vai certificar os participantes desse curso, desse fórum. Então, assim, a nossa atuação hoje, graças a Deus, está cada vez mais trazendo para o nosso povo e para os servidores da Assembleia formação, orientação, fortalecimento da cidadania e o acesso, né, ao interior do Estado também. Inclusive, nós daqui a bem pouco tempo, fazer o lançamento do nosso observatório, né? O nosso observatório da Assembleia, né, vai discutir, vai pesquisar sobre a questão das boas práticas em governança pública. Então, é muito importante que a comunidade saiba disso, que nós estamos desenvolvendo e produzindo conhecimento o tempo todo e à disposição do servidor e da comunidade em geral. Tá bom, meu amigo?
Dr. Fernando Cordeiro, diretor de pós-graduação e extensão da Unipasse, repetindo os parabéns pelo trabalho relevante que a Unipasse desenvolve, a todos aqueles que trabalham com o senhor e ao presidente, deputado Salmeto.
Exatamente, o nosso presidente tem um empenho total nesse trabalho, fica o tempo todo nos chamando a atenção para que nós possamos estar garantindo esse serviço, né? O presidente Salmeto é muito comprometido com a educação, é um deputado que desenvolve um trabalho fantástico hoje em Fortaleza e no estado do Ceará, e aqui diante de você e da comunidade geral, nós prestamos a ele as homenagens, até pelo seu aniversário, que foi antes de ontem, né? Ele está aniversariando. E nós estamos comemorando aí a vida e as bênçãos que Deus tem trazido sobre todos nós.
Doutor Fernando, foi um prazer poder conversar com o senhor para um assunto tão importante para todos nós. Muito obrigado, hein?
Nós é que agradecemos. Um grande abraço.
Outro para o senhor. Repórter Silvio Augusto.
O Hospital Geral de Fortaleza está realizando campanha de arrecadação de frascos de vidro para o banco de leite do hospital. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a nutricionista do Banco de Leite do HGF, Leixide Carvalho. Bom dia.
Olá, muito bom dia. Hoje eu estou aqui representando o Banco de Leite. Eu sou nutricionista responsável pelo processamento, pela pasteurização de todo o leite materno que chega no hospital por doação e, posteriormente, é distribuído para os nossos prematuros que estão internados nas unidades de terapia intensiva neonatal do hospital.
Esses frascos de vidro, eles têm que ter necessariamente as tampas de plástico?
Necessariamente. Para doação, a gente, de frasco para o banco de leite, a gente pede que sejam frascos de vidro com tampa de plástico rosqueável. certo. Essa é a característica. Hoje nós temos muitos frascos de vidro que tem aquela tampinha de metal. Essas não podem ser utilizadas no banco de leite porque elas liberam alguns tipos de metais para o leite que contamina. Então a gente precisa da tampinha de plástico, frasco de vidro e que essa tampa seja rosqueável.
Quantos bebês estão precisando desse leite lá no hospital?
Lá no hospital nós temos, em média, 60 bebês prematuros internados nas unidades neonatais, em terapia intensiva. Então, a nossa campanha é permanente, é contínua. O ano todo nós estamos em campanha, apelando para a solidariedade da nossa população, tão solidária como é, para a doação desses frascos e também para a doação de leite. As mães que estão amamentando, que têm excedente de leite, liga para o Banco de Leite do Hospital Geral de Fortaleza, 3101-3335, e a gente vai orientar ela como ela pode ser doadora e fazer a captação do leite na própria residência da mãe.
E para a doação dos frascos, quem tiver esses frascos em casa, como é que pode fazer essa doação?
Procura o Banco de Leite no Hospital Geral, localizado na rua Riachuelo, número 900. Procura na recepção, chegando lá, pede para ligar para o Banco de Leite e nós vamos lá receber essa doação.
Qual o número?
3101-3335. Esse é o número do Banco de Leite do Hospital Geral de Fortaleza.
Muito obrigado. Conversamos com Leixir de Carvalho, nutricionista do Banco de Leite do Hospital Geral de Fortaleza, falando sobre a campanha de arrecadação de frascos de vidro. Lembrando que as tampas, né, dos frascos de vidro têm que ser de plástico. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens. Mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos. Cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
A lei de inspeção predial é de autoria do ex-vereador e agora deputado estadual Acrísio Sena. Foi aprovada na Câmara Municipal de Fortaleza em julho de 2012. Nós estamos recebendo o deputado Acrísio Sena aqui neste programa hoje para este assunto da maior importância, quando se sabe desse desastre que aconteceu no dia 15 em Fortaleza e continua rendendo, porque até agora não foram realmente resgatadas todas as pessoas que estavam no edifício Andréa. Deputado, a lei que é de sua autoria está em vigor, mas não está sendo cumprida, deputada. É isso?
Vamos nós. Primeiro, um bom dia, a todos os ouvintes aqui da nossa FM Assembleia. Um bom dia, Ronaldo, César, Simone, querido Narcélio. Deixa eu dizer, eu queria, antes de mais nada, eu tenho sempre afirmado que o importante nesse debate, primeiro, a solidariedade, todos os esforços para a gente salvar as vidas e a solidariedade às famílias. Essa é a questão fundamental. Claro. Porque eu estou observando, já estão tentando politizar esse debate, sabe? Eu acho muito ruim, numa conjuntura dessa, querer se politizar um debate que mexe com... É uma tragédia, né? Mexe com as famílias, com o lado humano mesmo. É uma coisa... Primeiro, eu condeno qualquer tipo de politização ou de oportunismo político que queiram se fazer em cima dessa tragédia.
Melhor seria que não tivesse acontecido.
Claro,
não,
claro, claro. Agora, nós também precisamos entender que esse debate, olha só, em 2012 eu era presidente da Câmara. Eu recebi lá na Câmara a presidenta do Sindicato dos Engenheiros, Tereza Neumann, e o presidente do CREA, Vitor Frota. a crise. Nós estamos aqui com a sugestão. E em 2012 aconteceu aquele desabamento do edifício lá no Rio de Janeiro.
Sei.
Aí, por conta disso, uma articulação dos engenheiros do Rio, juntamente com os engenheiros aqui do Ceará, me trouxeram essa proposição de criar a lei de inspeção e vistoria predial. Para quem está nos acompanhando, é a lei 9.913, de 16 de julho de 2012. Vou ler, estou aqui com o Diário Oficial
tá
na mão.
7 anos a lei, hein?
7 anos. Dispõe sobre a obrigatoriedade de vistoria técnica, manutenção preventiva e periódicas das edificações e equipamentos públicos ou privados no âmbito do município de Fortaleza. Esse aqui é a ementa, né? O teor da lei. E aí ela vai trazendo as obrigatoriedades em edificações multirresidenciais com três ou mais pavimentos, todos aqueles comercial, industrial e institucional, uso coletivo, público e privado, né? E de alguns que apresentem risco à coletividade. E aí vai estabelecendo todo um conjunto de diretrizes para poder ser feito, uma cronologia com tempo, porque um edifício aquele que da Andréa deve ter 30, 40 anos, no mínimo.
40 anos.
Então, um edifício com 40 anos, que nunca fez uma vistoria técnica, é lamentável, né? Então, a obrigatoriedade, principalmente, o que é que a vistoria técnica, Cris? Eu não sou engenheiro, mas a vistoria técnica é para analisar a base estrutural, a estrutura, a questão elétrica, hidráulica, incêndio, desabamento, essa parte toda. E em Fortaleza de 2012, nós tivemos aquele caso da Marquise que desabou no prédio da Aldeota.
Uhum.
Tivemos agora
Maraponga,
e infelizmente nós tivemos esse. E essa lei, ela vem sendo debatida, questionada. Por quê? Porque ela traz para os condomínios, principalmente, a obrigatoriedade de pagar. Aí a lei, no primeiro momento, era antipática porque trazia despesas, né, para as pessoas. Mas ela se mostrava absolutamente correta porque é preventiva.
Necessária.
Necessária. Como é necessária? Aí, para vocês terem ideia, que está me ouvindo, 2012 foi, e a lei foi promulgada por mim, não foi sancionada, não. Porque no prazo que é dado 90 dias para o executivo não for sancionada, ela volta para a Câmara para ser promulgada. Ela foi promulgada, eu fiz e promulguei a lei, para você ter ideia. Essa é a primeira coisa. Em 2015, num diálogo com o nosso prefeito, Roberto Cláudio, 23 de junho de 2015, ele sanciona um prefeito regulamentando a lei, criando as condições para a lei ser executada. Depois disso, de 2015, começam-se as pressões do poder econômico, né, aqui no município, que aí nós tivemos em alguns momentos, ainda em 2015, à luz do decreto, eu estou aqui com termo de referência, vocês não estão vendo, mas estou mostrando aqui na série,
todos os documentos,
termo de referência para a inspeção predial, criando as regras, o CREA, para ser engenheiros, credenciados, tal, tal, tal. E depois eu tenho dois diários oficiais, por duas prorrogações da lei em 2016 e 2017. Então, essa confusão vem bolando, e o que é fundamental para todos nós? A lei é importante, tem um custo? Tem, mas não tem preço à vida, né? Não tem preço à vida.
Não.
E para nós o fundamental é, volto mais uma vez, condeno qualquer politização, condeno qualquer especulação e tentativa por dentro desse debate é de forma oportunista de querer se apropriar para desgastar. Essa é uma hora de todo mundo dar as mãos, se solidarizar e depois disso fazer valer a lei na sua plenitude. O papel fiscalizatório da prefeitura, o cumprimento da lei pelo Ministério Público, porque aí o Ministério Público também, como fiscal da lei, teria que também exigir o cumprimento da lei, que também não fez essa parte. Então não adianta a gente querer achar responsáveis nisso. Nós temos é que prestar solidariedade, que as famílias não têm para onde ir. Nós temos é que rezar e continuar o esforço gigantesco, hercúleo, do Corpo de Bombeiros, que está lá trabalhando ininterruptamente.
Tem sido elogiado, né?
E parabenizar o Corpo de Bombeiros, que está trabalhando. E eu, como autor, ontem eu estava em Canindé, rezei muito com São Francisco,
para que a gente tenha a menor redução de danos naquela tragédia que aconteceu. Era isso.
Deputada Cris Sena, a lei é municipal. O senhor era vereador na época, era o presidente da Câmara Municipal. O senhor não pensou em que essa lei atinja todo o estado do Ceará, não? Agora como deputado estadual?
Aí sim. Aí agora eu vou trazer o debate. É outra coisa, eu coloquei com uma emenda minha, a inspeção predial pode ir lá colocar no plano diretor. Ela está como obrigatoriedade, como meta da cidade, a inspeção predial. Está lá também, é uma emenda minha, e foi aprovada no plano diretor do ano 2000 e... Foi do ano passado, se eu não me engano, 2017. Em 2017, foi aprovado aí o plano diretor, foi aprovado e está lá constando também. Agora, uma ideia, vamos transformar a lei em lei estadual, já que a paternidade está aqui com o deputado, que era vereador, e agora nós vamos transformar em lei estadual.
Deputada Cris, eu acho importantíssima essa sua lei, e vou dizer, não sei se o senhor tem essa curiosidade que eu tenho, não sei se o Ronaldo tem ou a Simone, eu sou muito curioso com o que vejo escrito nos prédios, como tem prédio em inspeção predial ultimamente em Fortaleza.
E vai crescer.
Pode sair aqui e sair olhando e você encontra. Somente esse que não achava.
Infelizmente, eu vi aquela estrutura que mostraram, não sei se é verdadeira, mas aquela base estrutural, terreno, né? Se aquilo era do prédio, pela Nossa Senhora Jesus Cristo, não tinha como, a tragédia era anunciada, né? Pelo que estava lá colocado. Então, nós vamos levar esse debate agora, fazer a proposição reformulada, adaptada, de âmbito estadual, e para que valha, né? Eu estive lá em Juazeiro, tem lá muitos edifícios, prédios, as cidades maiores, porque aqui trabalha acima de 3 andares, né?
Sim.
Se você trabalhar 3 andares, a lei é absolutamente uma boa ideia aqui que o Nacelio levanta, e leva a lei em âmbito estadual, já que foi uma luta nossa em Fortaleza, juntamente com o Sindicato dos Engenheiros, e sindicato e o Conselho Regional de Engenharia, o CREA, tá certo? Tem algumas leis que dão muito certo quando vem da base social articulada. Outra lei boa nossa aqui de Fortaleza, que é a lei que é a de segurança nos bancos.
Sim.
Aquilo foi o Sindicato dos Bancários. Eu era também presidente da Câmara quando o sindicato trouxe o Estatuto da Segurança Bancária. O que que era? A porta giratória, o vídeo monitoramento, o biombo, a proibição de celulares, todo um conjunto de regras de proteção nos bancos. Eu acompanhando aqui o relatório, as estatísticas, nos últimos 2 anos aconteceu um assalto em Fortaleza e uma saidinha bancária. Ah, isso foi por causa dos banqueiros? Não, foi por causa de uma lei dos sindicatos bancários que nós tivemos à frente. Então, eu fico feliz que a minha produção como vereador, foi uma produção boa para a cidade de Fortaleza. A lei dos estacionamentos, a lei da segurança dos bancos, a lei da inspeção predial, a lei de proteção às pessoas com deficiência, todas são leis minhas na época, quando eu era presidente da Câmara.
Sem dúvida, deputado. Prazer muito grande conversar com o senhor. Um bom dia, muito obrigado, hein?
Eu que agradeço, e dizer o seguinte, gente, que a lei, ela agora não tem jeito. Agora vai sair mesmo de vento e popa, e essa realidade vai, muitos edifícios e tudo vai ter que trabalhar. Para vocês terem ideia, nós temos, não dessa natureza também da inspeção predial, mas nós temos no centro prédios.
Sim.
Que 200 prédios no centro.
Que não merecem confiança.
Que de repente tem 200 prédios no centro fechado, quem é que garante um incêndio, um desabamento, né? Um outro problema de natureza aí que possa acontecer. Então, a lei vai ganhar corpo ainda mais, e volto a dizer, nossa solidariedade a todos os familiares, a nossa solidariedade ao Corpo de Bombeiros que trabalha diuturnamente para salvar as vidas, e dizer que este momento não é momento de politizar essa tragédia, é momento de solidarizar-se, é uma questão humanitária.
Você é diferente das outras pessoas. você tem os mesmos direitos que a sua família e os seus amigos. Os mesmos direitos de quem você não gosta e de quem você nunca viu. Direitos humanos. Em cada diferença, a igualdade. Realização Movimento Nacional dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com o advogado do Procon Assembleia, doutor Rômulo Augusto. Alô, doutor, tudo bem?
Opa, Narcélio, meu cordial bom dia a todos, Narcélio.
Doutor, no quadro Direitos do Consumidor, a gente fala sobre essas manchas de óleo que atingem boa parte do litoral brasileiro. Muitas pessoas preferem as praias do Nordeste para os momentos de lazer. Isso. Mas com esse incidente, o que é que se orienta aos compradores de pacotes de turismo, doutor?
Pronto. Tendo em vista que essas praias do Nordeste, elas são o intuito dos consumidores irem para o local, né? É exatamente o motivo. Os consumidores que compraram os pacotes, eles podem, de viagem e hospedagem para essas praias, afetadas pela mancha de óleo, então o direito de cancelar ou remarcar a reserva, né? Ele pode cancelar sem nenhum ônus, tá certo? Ou remarcar para uma data posterior, que provavelmente já esteja sem essas manchas, né? Sem ter atingido por essas manchas. Para isso, o consumidor deverá entrar em contato primeiro com a empresa, né, solicitando que a viagem, e tanto viagem quanto hospedagem, inclusive o pacote todo, seja remarcado. Ou, se o consumidor optar, ele poderá também cancelar sem nenhum ônus, tendo em vista que não foi de responsabilidade do consumidor. Mesmo sem ter sido responsabilidade do fornecedor, isso faz parte do risco do negócio, né? Todo negócio tem um risco. E esse tipo de acidentes naturais, causas, que aquelas causas que nós não podemos prever, que poderá acontecer em qualquer ambiente, esse tipo de coisa o fornecedor deverá assumir, que é o risco do negócio dele. Portanto, o consumidor ele deverá inicialmente procurar as empresas nos quais ele contratou, as empresas e a companhia de seguro, de turismo, para que depois, solicitando a remarcar a viagem ou cancelamento da mesma sem nenhum ônus, para que depois, caso ele não obtenha êxito, ele nos procurar aqui no PROCON ou procurar qualquer órgão de defesa do consumidor na cidade que estiver, para ali fazer uma reclamação e terá ali o seu valor restituído, caso seja o cancelamento, ou o seu pleito atendido na remarcação da viagem.
Doutor Rômulo Augusto, um bom dia, muito obrigado mais uma vez. Hein?
Bom dia, Narcélio, estamos à disposição sempre, um abraço.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo, mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O repórter Silvio Augusto agora diretamente do plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quinta-feira no plenário 13 de maio, três projetos de lei de autoria dos deputados Davi Duran, Aldir Quimota e Evandro Leitão. Também serão lidos quatro projetos de indicação dos deputados Heitor Ferrer, Patrícia Aguiar, Tony Brito e Evandro Leitão. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quinta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Sérgio Aguiar, Edilar Deufrásio, Augusta Brito, Acrísio Sena, Davi Duran e Niso Costa. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, aqui na Rádio FM Assembleia, vocês acompanharam o supervisor de disseminação das pesquisas do IBGE no Ceará, Helder Rocha. No quadro Minha Rua Tem História, o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva apresentou Legislativo em Dia e entrou em contato com os entrevistados. Vida e Qualidade com o ortopedista Tiago de Moraes Gomes. Entrevistamos o diretor de pós-graduação e extensão da Unipasse, Dr. Fernando Cordeiro. Mulheres e Movimento com a psiquiatra, a doutora Camila Herculano. O deputado estadual Acrísio Sena também participou deste programa. Direitos do Consumidor, com o advogado do PROCON Assembleia, Dr. Rômulo Augusto. O repórter Silvio Augusto, com agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou Alexandre Silva, secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Estado, e Leixi de Carvalho, coordenadora do Banco do Leite do Hospital Geral de Fortaleza. O repórter Silvio Augusto também há pouco falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã, sexta-feira, às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.